Bem-vindos à Hora do Café. Meu nome é André Munhoz e esse é um podcast dedicado a debates sobre os avanços e instruções da inteligência artificial no futuro. Hoje mergulharemos em um dos mais intrigantes e relevantes temas do nosso tema: o futuro da inteligência artificial. Há alguns anos, o renomado cientista Stephen Hawking emitiu um aviso que ressoa até os dias de hoje. Em 2014, ele alertou sobre os perigos potenciais da inteligência artificial, levantando preocupações sobre seu desenvolvimento descontrolado e os possíveis efeitos na sociedade. Desde então, a IA tem avançando em ritmo acelerado, animando nossa forma de viver e trabalhar. Nesse debate, exploraremos as diferentes perspectivas sobre o futuro da inteligência artificial, seus benefícios e desafios. Discutiremos as oportunidades que ela oferece, como a automação de tarefas complexas e a capacidade de resolver problemas, em uma escala sem precedentes. Mas também refletimos sobre os riscos associados, como a substituição de empregos, a privacidade dos dados e as questões éticas em torno do uso da IA. Junto comigo nesse podcast está minha amiga Giovana.
Olá, galera. Eu sou a Giovana.
E também a minha amiga Karen.
Oi, pessoal, tudo bem?
Isso é importante para esse debate, discutir ali os diferentes pontos de vista, insights e previsões sobre o caminho que a inteligência artificial está trilhando. Vamos explorar as possibilidades fascinantes, as preocupações legítimas e, é claro, as estratégias para um desenvolvimento responsável de IA. Então, prepare sua xícara de café favorita e junte-se a nós nessa jornada intelectual através das fronteiras da inteligência artificial. Esse é o momento de refletir, debater e buscar uma compreensão mais profunda do que o futuro nos reserva nesse cenário de aceleração da inovação tecnológica. Bem-vindos à Hora do Café. E para iniciar esse debate, vamos comentar um pouco ali, né, do aviso que o Stephen Hawking deu sobre o avanço ali da inteligência artificial. Ele chegou a falar que a inteligência artificial era um grande perigo para a humanidade, porque conforme o avanço, ela ia ficar cada vez mais autossuficiente, e isso ia acabar destruindo a humanidade, porque as máquinas iam acabar ficando autossuficientes e a humanidade não precisaria mais dos seres humanos, em teoria. No meu ponto de vista, eu acredito que não é um perigo iminente para a sociedade, a inteligência artificial. Ela está mais para uma ferramenta ali que ela ajuda, né, a facilitar a nossa vida, nosso dia a dia. Embora a IA tenha demonstrado avanços notáveis ali, alcançando resultados surpreendentes, em algumas áreas específicas ela ainda está longe ali de igualar a complexidade e a criatividade da mente humana. Por exemplo, a capacidade de elaborar códigos mais complexos, executar tarefas criativas requer uma intervenção humana, querendo ou não. A inteligência artificial, ela não está ainda tão qualificada a esse ponto. Então, eu acredito que ainda vai um longo período de tempo ainda para ela chegar no nível superior ali de acabar com a extinguir a raça humana até esse ponto, né? Não sei qual a opinião de vocês, meninas, sobre essa parte.
Então, eu já tenho uma opinião parecida. Eu acredito que a inteligência artificial atualmente está mais caminhando para o caminho de ajudar a população, ajudar a humanidade a desenvolver tarefas cotidianas, a melhorar o nosso dia a dia e afins. Mas eu também entendo que esse perigo, por mais que distante, ele possa existir, mas não por causa da tecnologia. Eu acredito que a tecnologia em si é uma grande ferramenta, porém é o humano que vai tornar isso nocivo ou não. A gente vê hoje em dia muitos casos de pessoas que não sabem usar a tecnologia, usam a tecnologia para coisas ruins, estão fazendo a tecnologia se desenvolver para coisas ruins, e eu acredito que isso não seja culpa do desenvolvimento da tecnologia, mas sim de como o humano vai aplicar ela no seu dia a dia, nas coisas que ele faz, para se desenvolver também. Nesse aviso do Stephen Hawking, em 2014, a gente nem imaginava em ter, por exemplo, um ChatGPT da vida. E naquela época já era uma tecnologia muito grande, em coisas da saúde, em programação. A gente via coisas que eram inimagináveis há 10 anos atrás, em 2014, como 10 anos depois, hoje em dia, também está totalmente diferente, né, as coisas. Então, não sei como vai estar nos próximos anos. Não sei como ano que vem até essas tecnologias como ChatGPT e essas outras inteligências artificiais online vão estar se desenvolvendo. Porém, eu acho que isso vai muito da conscientização do humano mesmo, dele saber como usar aquilo para uma coisa boa, né? Não para estar prejudicando a própria humanidade, porque a inteligência artificial aprende com a gente, né? E se a gente está com más intenções ali e tal, ela vai estar aprendendo isso com a gente. Eu sei que a Karen tem uma opinião polêmica diferente da minha, então diz aí, amiga.
Então, gente, eu posso ser considerada louca das conspirações, né? Já tivemos esse papo aí meio aqui antes de ter essa conversa no podcast.
Uma treta.
Mas sim, uma treta inicial ali, uma pré-treta. Eu concordo com o Steve Hawking, gente, concordo em tudo que ele falou ali. Eu acredito que em pontos mesmo que até a Giovanna mencionou ali, o ser humano mesmo possa interferir para que ela haja dessa forma, né? Não ela por si só criando ali talvez a ideia, né, mas porque é treinada, a gente sabe que a inteligência artificial é feita por seres humanos inicialmente, é treinada, mas também nada impede um dia dela futuramente se voltar contra a gente, até pelas ações mesmo do ser humano, né. Eu vou citar um filme aqui que eu sou nerd, gente, eu sou nerd. Era de Ultron, dos Vingadores, que a própria inteligência artificial se voltou contra os humanos, porque ela começou a ter tanto acesso a conteúdo, por exemplo, do que os humanos faziam ali, que ela achou que os seres humanos não eram dignos do planeta. Então, ela tinha que exterminar todos os seres humanos. Então, eu acredito que, assim, existem vários pontos, eu posso falar aqui, brisar muito sobre esse assunto, mas eu acho que a inteligência artificial, sim, pode se voltar com a gente. A longo prazo, eu acredito que não vai ser agora, porque até com coisas aí que a gente anda vendo na internet, ela não consegue ainda por si só falar que não é robô, né? Naquele testezinho do Google lá que a gente tem que confirmar, eu não sou robô. Mas acredito que a longo prazo ela pode sim ser um problema pra gente.
Eu tava pensando esses dias sobre isso do teste do não sou um robô. Já imaginou se a própria inteligência artificial não se passou como robô para enganar a própria tecnologia e, tipo, mentir que não é um robô, mesmo sendo? Porque eu acho que, assim, o objetivo de algumas inteligências artificiais é simular um comportamento humano. Alguns bots, tipo, aqueles bots de compra, bot de aposta, bot de investimentos e tal, eles são rápidos, porém eles simulam uma ação humana, que no caso, nesse caso desses exemplos que eu falei, é a compra, né? E se a inteligência artificial errou para mascarar seu robotismo, sei lá. Também
Para se passar, né? Sei lá, tipo,
sei lá.
demonstrar que ela tá sacando tudo.
E algo interessante também é que o ChatGPT, quando ele não sabe a resposta, ele inventa uma coisa e, tipo, sabe Deus de onde que ele tira? Ou se ele realmente inventa, não sei se ele consegue tirar algo do zero. Mas isso é muito louco, porque a gente nunca vai saber ao certo o que que ele tá pensando, né? Porque teoricamente não é um ser pensante. Então a gente
Sim.
fica aí na dúvida. Eu confio muito que a inteligência artificial é controlada pelo humano, e se o humano quiser, ele pode parar com isso. Mas não sei. Não sei mesmo.
Inclusive, a Karen citou um filme, né? Tem também um jogo, Detroit Become Human, que os robôs eles começam a fugir do software e começam a ter atitudes humanas, porque ou eles são maltratados, ou eles sofrem alguma ação ali, que eles saem do software e começam a ter atitudes humanas, né? Que começam a fugir daquele padrão da inteligência artificial. Então, mas eu acredito que isso seja uma coisa muito mais de uma coisa mais uma especulação científica do que a própria realidade, né? A realidade eu acho que é bem diferente. Acho que as máquinas ainda, os computadores, eles não têm essa capacidade ainda de interpretar essas nuances humanos, esses sentimentos. E eu acho que para áreas como medicina, tecnologia em si, eu acredito que seja muito mais fácil dele formular conhecimento sobre essas áreas, mas questão de áreas que envolvem um teor criativo maior, por exemplo, arte, música, literatura, gastronomia, eu acredito que seja um pouco mais diferente, porque ele tem que ter um toque ali diferente, um toque que a máquina, apesar dela conseguir identificar um padrão ali e fornecer uma coisa bem próxima, ele não vai chegar ao que um humano escreveria ali, passar aquele sentimento que um ser humano passaria.
Tanto, cara, que o chat GPT ali, que você mencionou.
Tanto que o chat GPT ali, ele tem, tipo, ele cria algumas histórias, mas não é aquela coisa, a gente sabe que é um computador que criou, apesar de ser bem parecido com a realidade, né? Ele ainda não chega a ser nem próximo do que um ser humano escreveria, né?
Sim, eu tenho um exemplo da vida real. No começo do ano letivo, que eu tive aquela participação, trote solidário e tudo mais, e a gente foi falar com o reitor, e o reitor da UEPG estava comentando que eles estavam com esse problema de ter alguns TCCs que seriam feitos pelo ChatGPT e tudo mais. Mas aí eu levantei esse questionamento. Até que ponto o robô poderia se passar para uma pessoa para, tipo, tirar um 10 no trabalho? Porque, claro, ele tem todo esse embasamento teórico, ele consegue fazer as pesquisas extremamente avançadas e tal. Porém, quando a gente lê um texto escrito pelo robô, a gente sabe que não é uma pessoa escrevendo. Tipo, ele não sabe brincar com as palavras, ele não sabe substituir palavras, então ele repete muito as palavras, tipo, faz literalmente um padrão. Então, claro, isso vai se desenvolver, né, até chegar num ponto que seja quase perfeito, só que precisa desse toquezinho humano para algumas coisas. Eu acho que... não sei, na verdade, porque a gente nem sabe quanto tempo isso está sendo programado, né? Tipo, a gente não tem ideia de quando isso começou a ser feito, quando essa ideia surgiu lá nos laboratórios e tal. A gente teve acesso a isso agora, mas vai saber quanto tempo isso está sendo desenvolvido.
Sim, contanto que, tipo, tem aí umas especulações, né? Eu não vou falar que é verdade, porque é coisa que a gente lê aí na internet, então pode ser que eu esteja falando fake news aqui. Mas eu vi que o Elon Musk estava num projeto, alguma coisa assim, gente. Tem que pesquisar aí para ver, quem estiver escutando isso, que já tiver interesse. É que eles estavam em um projeto, assim, Elon Musk, e ele mais umas pessoas aí, tipo, muito cabeça. E eles até pausaram o projeto porque a inteligência artificial estava em um nível muito extremo, assim. Então, eu não sei até que ponto isso foi marketing, até que ponto isso foi realmente verdade, mas os negócios ali, tipo, podem avançar para algo muito grande, né? Que a gente não consegue nem mensurar, né? Isso atualmente, assim, porque tanto de conteúdo que a gente tem ainda é tão pequeno, se for ver, com inteligência artificial. Agora a gente tem o ChatGPT, mas futuramente, que mais pode ter? Eu sei que lá no Japão tem um nível de inteligência artificial até que o pessoal usa até, tipo, para meio que ter um relacionamento, né? Hoje em dia é um pouco comparado ali com a Alexa, pela nossa visão daqui do Brasil e tal, dos lugares. Mas, cara, tipo, é muito doido pensar nisso, assim.
Pior que eu vi também essa notícia do Elon Musk, e é interessante a gente analisar isso, como o ser humano precisa ter essa consciência, né, de estar ali no comando das coisas e tal. Nessa notícia que a gente pegou como base sobre o aviso do Stephen Hawking, ele falou uma coisa interessante. Ele falou: os humanos, que são seres limitados por sua lenta evolução biológica, não poderão competir com as máquinas e serão superados. Então a gente vê, sei lá, a gente nem tem muita ideia de quando a gente começou a evoluir, assim, como ser pensante real. E se você pegar de 100 anos para trás e comparar a tecnologia, é absurdo, assim, a evolução. É uma coisa extremamente rápida. Até a gente que está nesse meio da tecnologia, às vezes é difícil acompanhar. Então, realmente está uma evolução muito rápida. E isso dá um pouco de medo, né? Só que a gente sempre tem que conscientizar as nossas crianças, nossos adultos, sobre como é importante ter ética, ter essa parte de incluir mesmo o computador na nossa sociedade e entender valores mais, tipo, de valores mesmo humanos.
Eu acho que a principal pergunta é até quando eles vão segurar também, né? Porque
É.
eu acredito que a ganância, assim, pode chegar no nível aí que, não sei, assim,
É, a gente não sabe quanto
preocupante.
vale isso, né, em dinheiro, então.
Sim.
Exatamente. O quanto nossos dados estão expostos também, né? Como é usado isso, tipo, os nossos dados são usados nessas inteligências artificiais, é um ponto, acho que importante até ser debatido, né? O quanto transparente tem que ser a inteligência artificial, o quanto ela usa os nossos dados, né? Tipo, quanto que ela coleta dos nossos dados. A gente sabe que hoje em dia, a maioria dos nossos dados já estão coletados aí na internet, né? O Facebook, Instagram, qualquer rede social que a gente tenha já está coletando os nossos dados. Mas é importante até que um limite, né? Até onde isso pode ser utilizado, né? E também questão do quanto esses dados são, ou como que a inteligência artificial funciona também, porque ninguém sabe como que ela funciona, né? A gente, tipo, só ligaram ali e tá alimentando ali o computador está alimentando com informações ali, mas ninguém sabe a fundo como ela funciona. Se tornou algo tão gigantesco, assim, tão complexo que ninguém sabe explicar de fato como ela funciona, né?
E acho
Nossa,
que esse
sim.
até é um dos problemas, porque chega uma hora que ninguém sabe onde começou, ninguém sabe onde tá o problema, e vai crescendo uma coisa em cima da outra. Aí fica ainda mais difícil de controlar a situação.
É, como que você processa o cara que criou o código, se você não sabe nem como foi feito o código?
Sim, tipo, o código já nem é mais o mesmo, então
Aham.
é muito louco.
Cara, o André falou uma coisa muito louca sobre a questão de dados. Não sei se vocês assistiram o episódio ou temporada nova do Black Mirror.
Comecei
Já assisti.
essa
Cara,
semana.
tem bem isso sobre a questão de dados, André do céu. Meu,
Sim,
você falou.
sim.
Quem puder e tá escutando, assista Black Mirror.
Nossa, sim, isso é muito bom.
E eu acho que essa
Eu recomendo super.
a questão governamental também é muito importante, porque, tipo, o Brasil é um país que está sendo regulamentado, né? É, já tem algumas leis sobre isso e tal, e agora tá vindo essa lei polêmica aí das fake news. Mas tem países que, tipo, não tem regulamentação nenhuma sobre isso. Então, as empresas compram e vendem dados dos usuários, tipo, à torta e direita. Então, aqui no Brasil a gente tem talvez essa falsa sensação de estar mais protegido os nossos dados, só que a gente nunca sabe, né, de verdade. É, as empresas podem se apoiar nisso, de falar que, ah, mas eu sigo a lei e tal. Mas, na verdade, por baixo dos panos, a gente tá sendo vendido aí pra todo mundo. Porque essa coisa de anúncio é um negócio que me pega muito. Eu não consigo achar normal, sei lá, eu pesquisar alguma coisa, sei lá, leite condensado. Aí começa a aparecer no meu Instagram, sei lá, receitas com leite condensado.
Ou
Leite
falar,
condensado.
né, com amigos sobre alguma coisa,
É,
depois aparecer no celular.
você só comenta o negócio e já tá aparecendo lá. Tipo, pra mim isso jamais será normal.
É muito louco, né, isso, pensar nisso. E também igual o documentário que o professor Albino, né, o patrocinador desse podcast aqui, chegou a comentar, passou pra gente, né, que pelo menos no país, nos países socialistas, pelo menos essa tecnologia, ela é bem explícita, né. Aqui no mundo ocidental, vamos assim dizer, essa tecnologia, a gente nem sabe como ela está sendo usada, ela não é explícita, ela é muito, tipo, implícita ali, a gente não sabe onde que os nossos dados estão correndo, e isso é uma questão bem doida, né, de se pensar, né,
Nossa, demais.
o
Quanto
quanto
que
que isso pode ser utilizado, né.
É, e o quanto que estão faturando, tipo, nas nossas costas, né? É,
Exatamente.
eu já trabalhei com marketing nessa parte de divulgação, de patrocínio, de anúncios e tal. E, tipo, teoricamente é uma coisa barata, sei lá. Digamos, por exemplo, você pega um raio de 3 km do seu negócio para fazer um anúncio de um dia para pessoas. É, para mulheres de 20 a 40 anos, não sei. Lá tem as opções, né? Que você vai escolhendo o seu público e tal. E eu acho que na época, sei lá, uns 2 anos atrás, quando eu tava trabalhando com isso, era R$ 15 por dia, 24 horas, para você fazer essa divulgação nesse alcance de 3 km. Só que imagina quantas empresas fazem isso por dia. E, tipo, 3 quilômetros é, acho que era o plano mais barato. Imagina quem quer atingir mais pessoas quanto paga. É, passa, sei lá, meses pagando isso para a plataforma. Então, tipo, a própria plataforma está se beneficiando disso e vendendo os dados dela. Tipo, não sei, ela meio que fatura o triplo do que a pessoa pagou para divulgar, porque tem pessoas clicando ali e vendo. Então é muito dinheiro, a gente nem imagina quanto dinheiro isso envolve.
É, se eu não me engano, quanto mais você paga, mais informação você tem, né? Por privilegiados dos usuários.
Exatamente.
É tudo sobre dinheiro. Até o próprio governo, né? Se você entrar no site da Receita Federal, pesquisar API de consulta de CNPJ e CPF, você paga uma porcentagem, um valor determinado lá por uma quantidade X de consultas que você fizer, né? Então, querendo ou não, até o próprio governo se beneficia dessas informações, né? Não que essas informações não estejam disponíveis, mas para elas serem acessadas de uma forma mais rápida, você tem que pagar um valor maior, né? Então, até que ponto até o governo está se beneficiando disso, né? Então, são pontos bem importantes ali da gente refletir, né?
É interessante a gente pensar que nunca é o usuário, né, que se beneficia. Tipo, pode ser uma falsa sensação do usuário estar se beneficiando por encontrar um produto que ele gostaria de comprar numa hora oportuna. Ou, encontrar o melhor valor de tal coisa. Mas isso não é bem um benefício, né, comparado ao que o fornecedor e o provedor desses anúncios está ganhando às suas custas. Então, é meio que uma enganação, né?
Sim. É falsa sensação, né, de liberdade que você não tem, na verdade.
Exatamente. É tipo, igual no Coded Bias, aquele documentário, a China faz uma, meio que como se fosse uma lavagem cerebral explícita, né, nas pessoas. Eles sabem que estão sendo controlados, só que a tecnologia lá é muito absurda. Não sei, eu não sei
É, o
se lá é
pessoal lá
muito
tem um
mais
score,
embasado.
né?
Sim, é como se fosse, tipo, igual aquele episódio do Black Mirror, que a moça tem o celularzinho dela e aí as pessoas, tipo, vão dando nota e onde você mora, dependendo da sua nota, o trabalho que você tem, dependendo da sua nota. E eu acho que não tá muito longe disso acontecer, porque, sei lá, no BlaBlaCar, tudo tem nota.
Né?
Tipo, sempre você vai ver, vai pegar carona e tal, com base na nota da pessoa. E se começarem a aumentar o preço de caronas que o motorista é mais bem avaliado? Só porque ele tem a nota maior ali. Sei lá.
Ó, Giovana dando ideia aí.
Dando ideias aí, patrocinadores, empresas, me contatem.
Ideias para o capitalismo.
Pagando bem que mal tem.
Aí, ó, viu?
Pelo menos está registrado aqui no
Assim que
podcast que a ideia foi dela.
começa. É assim que começa a inteligência artificial da rua.
Ai, gente, mas eu tenho muito medo dessa questão de nota, porque eu acho que eu ia de mal a pior, entendeu?
Eu
Não.
também
Ah, eu
tenho
também.
medo.
Fala
Eu
a
sempre
verdade.
fico meio pilhadona, vendo tipo do Uber, até do próprio BlaBlaCar, pensando, meu Deus, se alguém me dá nota ruim, o que que vão
Sim.
pensar de mim? Não é esse o objetivo do negócio, né? Não é para você, tipo, se sentir mal ou ir atrás de coisa só por causa de uma nota, né? Tipo, você tem que ser legal com as pessoas porque sim, né? Não porque você vai ganhar uma nota ruim. Não, não tem muito o que dizer sobre isso, né?
Exatamente. Mas até para finalizar um pouco, né, o assunto, eu acho que tá bem grande já o podcast, né? Mas é importante ali a gente mencionar também, né, que eu acredito que, para fechar meu ponto de vista ali também, né, que não é um, tipo, a tecnologia ali é o próprio ser humano ali que vai prejudicar ou não aquela tecnologia. Eu não acredito que a inteligência artificial em si, ela vai se tornar tão uma capacidade tão grande assim de até acabar com a humanidade assim até esse nível, porque o ser humano sempre vai estar envolvido no meio. Mas eu acredito que o próprio ser humano seja capaz até de destruir a inteligência artificial por conta dessa ganância que ele tem. Então, a forma que tem que ser utilizada, eu acredito que tenha que ter um certo equilíbrio. Tem que ter uma certa responsabilidade ali na hora de utilizar, saber como utilizar, né? Ter esse controle. É como se fosse a calculadora, né, hoje em dia. Hoje em dia a calculadora é super usual, né? Mas quando foi criada, tipo, ninguém podia usar. E hoje em dia ela faz parte do cotidiano de todo mundo. Hoje em dia tem no celular, então todo mundo pode usar, né? Então acredito que vai chegar um ponto que a inteligência artificial ela vai se tornar parte também da sociedade, questão dos estudos e tudo mais. Como até a gente mesmo utiliza, às vezes, para fazer alguma pauta importante, alguma apresentação ali, a gente construir alguma ideia. Eu acho que, nesse ponto, a inteligência artificial ela é muito boa. Então, sendo usado com responsabilidade, ela vai atingir um equilíbrio ali muito bom entre a inteligência artificial e a própria sociedade, né?
É, eu acho que para finalizar também meu ponto de vista, eu fico com esse questionamento de até que ponto a evolução humana e a evolução da tecnologia podem andar juntas. Porque a gente vai se adaptando, né, às coisas que a gente precisa para sobreviver, é a natureza humana isso, só que é um processo lento, né? Então, e a tecnologia está muito rápida. Então, talvez o próprio humano precise controlar essa rapidez da evolução da tecnologia para que a nossa evolução não fique para trás e possa dar algum problema, né, no futuro. E também, para finalizar, eu acho que é muito da nossa parte profissional também, meio que uma obrigação nossa como futuros engenheiros de software, tá sempre conscientizando as pessoas sobre a importância de sempre deixar a inteligência artificial, a tecnologia, andar junto com a ética, com a moral, para que as coisas não acabem se tornando só sobre dinheiro, né? Que a gente sabe que a tecnologia envolve muito dinheiro, e não é sobre isso, a tecnologia não foi inventada só para lucrar, o objetivo principal foi para facilitar a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas melhor, e eu acho que ultimamente isso tem perdido um pouco do rumo, porque realmente é um ramo lucrativo e dá muito dinheiro, só que as pessoas têm esquecido o objetivo principal. E eu acho que cabe a nós sempre lembrar disso e não deixar também que as outras pessoas esqueçam.
Isso. E só para concluir também o meu ponto de vista, gente, eu acho que a inteligência artificial vai dominar tudo aí. É isso. E não vamos estar aqui para ver isso, graças a Deus.
Ponto, acabou.
Pronto, acabou. Não, mas sério, gente, tipo, é igual vocês falaram aí, realmente por trás tem o ser humano, e eu acredito que a gente não vai estar mesmo aqui para ver como vai evoluir, felizmente ou infelizmente, igual a André falou, ela vai mesmo ali estar mais no convívio social, mas entra a questão, né, ela vai ter sentimento, ela vai sentir o que eu sinto, assim, então ela não vai ter essa preocupação. Mas enfim, isso são coisas aí que só o futuro que vai nos dizer. Espero que eu esteja errada. Se a gente for evoluir no nível que a inteligência artificial esteja no nosso dia a dia e eu estiver viva, eu volto aqui para falar que eu estava errada, mas ainda ainda não posso dizer isso. E é isso, gente. O Exterminador do Futuro tá aí, né?
Vamos aguardar sem ansiedade.
E é isso, pessoal. Chegamos então ao fim desse episódio de A Hora do Café, né? Onde exploramos o tema do futuro da inteligência artificial ao longo dessa discussão. E examinamos os diferentes pontos de vista ali sobre os riscos, com base ali no aviso proferido pelo Stephen Hawking em 2014. Reconhecemos ali o poder potencial da inteligência artificial como uma ferramenta que pode automatizar tarefas, facilitar no nosso cotidiano, mas também reconhecemos ali que ela é uma ferramenta muito poderosa e que pode tomar rumos ali, outros rumos, né? Então tem que se tomar um certo cuidado ali em relação à ética e ao desenvolvimento dessas soluções de tecnologia. E concluímos, então, que inteligência artificial aí depende da forma como utilizamos e orientamos seu desenvolvimento e como é fundamental adotar as abordagens éticas e responsáveis, né, garantindo a transparência, segurança e benefícios para toda a sociedade no modo geral. Agradeço aí a participação das minhas colegas também, né, no podcast. Agradecer a Giovana e a Karen pelos pontos de vista, né? Pontos de vista bem diferentes. Cada um tem, né? Cada um tem sua perspectiva ali, seu ponto de vista. E também agradecer ali aos ouvintes ali que tiveram a paciência de escutar nosso debate sobre a inteligência artificial. E é isso.
Valeu, galera. Abração.
Obrigada,
aí,
galera.
Todo mundo.
Até a próxima.
Até a próxima.